Olá, muito bom dia a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente tem um boletim especial agora para fazer um convite para você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas e para você que está preocupado ou querendo entender uma forma mais eficiente de se fazer o controle e o manejo da ferrugem asiática na soja. Amanhã, dia 6 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, aqui pelo site Notícias Agrícolas, o pessoal da Vitia, o grupo Vitia, vai trazer para vocês uma discussão muito legal e muito pertinente sobre o manejo de doenças da soja com a utilização de multissítio biológico, isso mesmo. Fungicida, multissítio biológico. A gente vai entender isso na prática, como funciona e como isso pode agregar ao manejo aí das doenças da soja, em especial da ferrugem asiática. Para adiantar um pouquinho do que vai ser falado amanhã e mais do que isso, trazer uma perspectiva aí de controle do que vem sendo feito, do que aconteceu nos últimos anos até chegar onde a gente está hoje no controle efetivo das doenças da soja, em especial dos fungos da soja, o nosso convidado é o José Roberto de Castro, diretor de marketing lá da Vitia. Seja bem-vindo, Zé Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando sobre a importância desse tema, Zé Roberto, até porque a gente vai trazer para a discussão aí o primeiro multissítio biológico registrado para o controle aí, de doenças da soja, em especial da ferrugem asiática. Eu queria comentar com você a importância disso para o manejo, de uma forma geral, né? Principalmente quando a gente está falando de manejo de resistências aí, contra os fungos da ferrugem. Seja bem-vindo.
Muito bom, Alexandro. Sempre uma satisfação enorme estar com vocês. Eu estou com uma expectativa extremamente positiva para a nossa atividade de amanhã, pela relevância da atividade de manejo de doenças na cultura da soja. Nós vamos ter a presença de uma grande fitopatologista, uma referência em manejo de doenças de soja no Brasil, a doutora Silvânia Furlan, e mais parte da equipe da Vitia, né, com profissionais altamente qualificados, né. De fato, a ferrugem da soja, a ferrugem asiática da soja, ela se tornou, em meados da década passada, de longe, a principal doença da cultura, uma doença extremamente agressiva, que tem o potencial de causar perdas econômicas muito, muito grandes, né? Vamos ver, o potencial para dizimar as lavouras. E, a partir, então, da rápida disseminação dessa doença no Brasil em 2004, ou a partir de 2004, o que nós passamos a ter aí foram a determinação de estratégias no sentido de manter esse patógeno sob controle, né? Então, na época, foram buscadas aí as moléculas, os fungicidas já registrados para outras culturas ou já registrados para o controle de outras doenças e ajustá-los para o controle da ferrugem da soja. Nós falávamos há pouco, né, eu comentei com você, que a ocorrência dessa doença e da maneira como ela se tornou agressiva aqui no país fez com que o Brasil ele se tornasse o maior mercado de fungicida do planeta, né? Especificamente para o manejo dessa cultura. Hoje nós temos 38 milhões de hectares de soja no Brasil e temos o uso massivo de múltiplas aplicações de fungicidas em praticamente essa área toda.
E essa pressão da utilização dos fungicidas acabou gerando um efeito colateral, que foi a resistência do fungo em relação a alguns deles, né?
Exatamente. Veja, Alexandre, essa é uma questão de grande relevância, né? Então, trata-se de um fungo agressivo, com uma grande capacidade de mutação e presente em maior ou menor escala em praticamente todos os ambientes de produção. A consequência disso foi a seguinte: basicamente foram surgindo mutações desse fungo e um processo de seleção natural pelo uso desses fungicidas específicos, unicídios, fazendo com que, ao longo do tempo, houvesse uma perda de eficácia desses fungicidas tradicionalmente usados para esse propósito, né? Então, a cada vez que havia uma perda significativa de eficiência, as próprias companhias iniciavam o processo de combinação de ingredientes ativos específicos com a finalidade de melhorar a eficácia do controle dessa doença, né? Mas chegou um momento, Alexandre, que os fitopatologistas brasileiros, eles identificaram que nós deveríamos fazer uma associação desses fungicidas específicos, desses fungicidas unicídios, que têm uma atuação específica sobre uma atividade metabólica do fungo, com os chamados fungicidas multissítios, aqueles que podem atuar em vários pontos do metabolismo do fungo e que são usados, em geral, como fungicidas protetores. Então, a associação do fungicida específico, unicítio, com um fungicida multissítio é a estratégia hoje defendida por 10 em 10 fitopatologistas que trabalham com manejo de soja. O propósito disso é, primeiro, dar uma proteção maior e permitir que a planta expresse o seu potencial produtivo, e também evitar essa perda de eficiência ao longo do tempo desses fungicidas específicos que seguem sendo muito importantes dentro da estratégia de manejo. Num primeiro momento, surgiu como fungicida multissítio o uso de mancozeb. Em um segundo momento, foi validado também o uso de clorotalonil, também como fungicida multissítio. Em terceiro lugar, veio um terceiro fungicida multissítio à base de oxicloreto de cobre. Pois bem, todos eles cumprem o seu papel de dar uma proteção mais completa para a planta. E no ano passado, a Vitia conseguiu aí obter o registro do primeiro fungicida biológico para o controle de ferrugem da soja, né? E ele tem uma atuação em múltiplos sítios. Então, ele pode ser denominado de fungicida biológico multissítio dentro da estratégia de manejo de ferrugem.
E como é que esse multissítio biológico da Vitia, cujo nome, me corrija se eu estiver errado, é Bioimune, Zé Roberto, como é que ele vem agregar aí valor ao manejo mesmo de proteção e manejo de resistência aí das moléculas, do fungo contra as moléculas?
Perfeito. Alexandre, de diferentes maneiras, sabe? Então, diferentemente de outros multissítios, o bioimune, ele pode ser aplicado em conjunto com o glifosato, por exemplo. Então, ele apresenta uma compatibilidade com o herbicida glifosato, podendo ser aplicado já no início da cultura, onde ele promove uma indução de resistência da planta a certas doenças, né? E esse é um benefício extremamente importante. Eu quero lembrar que o oxicloreto de cobre reduz a eficiência do herbicida. O mancozeb tampouco é compatível com o glifosato. As formulações de mancozeb contêm tanto manganês como zinco, que são dois elementos que se combinam com o herbicida, reduzindo a sua eficiência. Então, o primeiro ganho para o produtor é a possibilidade de aplicações precoces, com a finalidade de indução de resistência, o que é uma coisa de grande relevância. E a segunda coisa fazendo essa aplicação mais precoce, usando uma mesma operação agrícola, sem a necessidade de separar isso em duas pulverizações. Uma outra questão importante aí do uso do bioimune numa fase inicial do ciclo, pensando no manejo de ferrugem, é que ele também está registrado para o controle de esclerotínia, de mofo branco, que está presente em muitas áreas de produção. Então, nós temos aí um duplo propósito inicial de uso, né? Dando uma proteção total à cultura, superior ao uso de outros multissítios. E, posteriormente, ao longo do ciclo, em combinação com os fungicidas unissítios, ele dá uma complementação bastante boa. Um outro aspecto relevante do bioimune, comparativamente com outros multissítios, é que ele aumenta o vigor da planta, ou seja, os metabólitos presentes no bioimune, na formulação do bioimune, né, que são próprias aí do processo de fermentação do Bacillus subtilis, nós passamos a ter substâncias que aumentam o vigor total da planta. Então, a par do efeito protetivo, ele tem um efeito bastante positivo sobre o vigor da planta.
Ou seja, o que a gente tem visto e ouvido muito dos pesquisadores é essa necessidade de antecipação da proteção, não só visando a ferrugem, como aquelas doenças que iriam aparecer lá no final do ciclo, né? Que antigamente a gente chamava de doenças de final de ciclo, mas que elas entram na planta lá no começo, né? E só vão mostrar os seus sintomas ou os seus prejuízos. Lá na fase final aí, do desenvolvimento da lavoura. Então, dentro desse contexto de proteger inicialmente, o multissítio biológico, ele casa muito bem, ele entra muito bem.
Sim, Alexandre, você tocou num ponto de grande relevância, né? Conversando com a doutora Silvânia dias atrás, né, nós entramos novamente em um tema que é bastante pertinente nesse momento, né? E existe uma nomenclatura que foi desenhada lá atrás do complexo de DFC, que é o complexo de doenças causadoras de doenças de final de ciclo. E o que nós estamos vendo é que muitos desses patógenos, eles não são patógenos tão somente de final de ciclo, né? Então, essa proteção da planta, desde a etapa inicial de desenvolvimento, é altamente desejável, principalmente naqueles ambientes em que nós estamos buscando altos rendimentos, altas produtividades, né? Então, nós não devemos aguardar que certas doenças se instalem para depois nós iniciarmos as medidas de controle, né? Então, nós precisamos ter uma associação de técnicas de forma tal a que tenhamos uma maior efetividade na produção, ou perdão, na proteção das plantas. Eu quero mencionar algo aqui para você, em homenagem a um fitopatologista da Embrapa Soja, já falecido, que deu uma grande contribuição para o entendimento da proteção da soja. Ele mencionava o seguinte, que no fim do ciclo, nós queremos ver as folhas da soja como se fossem a Xuxa, ou seja, com aquela degradação natural de clorofila e, basicamente, nós enxergarmos folhas amarelas, porém sem manchas, sem lesões. E nós não queremos ver a soja no fim do ciclo como a Luiza Brunet, ou seja, mais morena, ou seja, folhas escurecidas pelo ataque de um ou mais patógenos.
Porque nesse caso já indicaria que o potencial produtivo ali daquela lavoura já foi tirado, né?
Perfeitamente, meu amigo, é exatamente isso. Ou seja, nós passamos a ter a incidência de doenças que aumentam a taxa respiratória da planta, reduzindo a fotossíntese líquida e reduzindo a capacidade de enchimento de grãos. E a par disso, passamos a ter uma morte, uma senescência precoce, antecipada das folhas do aparato fotossintético das plantas.
Muito legal. Estou imaginando como vai ser essa conversa amanhã e eu estou louco para saber em que momento, viu, Zé Roberto, em que momento se posiciona o bioimune, como fica essa relação dele com o glifosato que você citou aí, que vai ser fantástica, né? Porque você consegue antecipar muito aí a aplicação e iniciar uma proteção de forma bem precoce aí para a planta. E eu quero saber dos resultados. Isso tudo vai estar amanhã nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, nessa nossa live, certo?
Sim, Alexandro, você tocou num ponto importante, que não apenas aí o posicionamento do bioimune no sistema de produção vai ser muito bem comunicado amanhã, como nós vamos apresentar um conjunto robusto de resultados de pesquisa feito com instituições de grande expressão aqui no país, como também resultados de trabalhos que nós fizemos com as principais consultorias agrícolas do país. Nós estamos com um conjunto de dados bastante robusto, no sentido de dar confiança ao produtor para adotar massivamente essa tecnologia.
Legal. Então, por favor, Zé Roberto, reforça o convite para o pessoal participar amanhã dessa nossa live, desse nosso encontro. Afinal de contas, tem muita informação boa, prevista para amanhã, certo?
É isso. Vocês sabem muito bem que os eventos do Notícias Agrícolas têm sempre um conteúdo fantástico, muito bem estudado, e o de amanhã vai ser um dos melhores, né? Então, imperdível, manejo de doenças de soja com a doutora Silvânia Furlan, com a Cibele Medeiros, com o Bernardo Vieira e com o Marco Silva, né? Estejam presentes, que eu tenho certeza que vocês vão pegar informações aí de grande relevância para melhorar ainda mais o manejo de doenças de soja.
Muito bom.
Obrigado, Alexandre.
A partir das 9 horas da manhã, então, desta sexta-feira, o convite para que você esteja com a gente e participe, faça sua pergunta, tire suas dúvidas, enfim, é muito importante a sua interação, a sua participação também com a gente neste evento. Meu caro Zé Roberto, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Zé Roberto, que volta amanhã também, na nossa live para. Obviamente, fazer a saudação inicial, a abertura do nosso evento, que é muito importante e muito enriquecedor aí em termos de novas informações e novas alternativas, inclusive, de manejo aí, não só para a ferrugem da soja, como para as doenças aí foliares que têm se apresentado como grande problema, ou grande novo problema da sojicultura, como também para o manejo da resistência aí, da ferrugem nas lavouras. Meu amigo, muito obrigado e a gente se encontra amanhã, então. Grande abraço para você.
Eu é que agradeço. Até amanhã.
Tá aí, José Roberto de Castro, diretor de marketing da Vitt, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo esse convite para que você esteja conectado com a gente a partir das 9 horas da manhã aqui no Notícias Agrícolas, também nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, transmissão ao vivo dessa live que tem como título Manejo de Doenças da Soja com Multissítio Biológico. Multissítio biológico, portanto, entrando aí como uma alternativa também importante dentro dessa questão do manejo das doenças fúngicas na soja. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.